Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9 horas 27 minutos agora, 12 graus de temperatura, e o assunto que nós vamos tratar agora é muito importante, porque nós vamos falar sobre os beneficiários que recebem o BPC devem atualizar o cadastro único para manter o benefício. Por isso, nós estamos recebendo aqui a equipe que trabalha diretamente com esse assunto, e eu já aproveito para cumprimentar o secretário de Ação Social e Habitação, Enio Vargas. Bem-vindo, secretário Enio, bom dia.
É muito bom estar aqui presente e levando informação para o nosso público, né?
Com certeza.
E realmente eles precisam de informações para saber como é que anda a sua documentação, que é muito importante. Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado e muito importante, Rodimar.
E é um assunto que precisa estar sempre em dia, esse cadastro, né?
Ele é um benefício, por exemplo, para as pessoas especiais, né? Então, a gente sabe que esse, ou para idosos, né? Então, é um assunto bem interessante.
Muito bem. Quero aproveitar para cumprimentar também responsável pela atualização do cadastro e a gestão do Auxílio Brasil, Gustavo Xavier, que também está conosco. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí mais uma vez para falar em relação a atualizações de cadastro único.
Muito bem. E o Fernando Gomes, ele que é assistente social do CRAS, aqui de Lagoa Vermelha, também está conosco nesta manhã, Fernando. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos servidores do CRAS. A gente sempre cumprimenta eles porque a gente tem de praxe isso, né? Então, bom dia a todos.
Que coisa boa. Secretário Enio, nós estamos num período em que a Secretaria de Ação Social e Habitação, através do CRAS, está informando as pessoas que recebem os benefícios de prestação continuada, que é o BPC, devem estar com o cadastro devidamente atualizado. É obrigatório, é necessário, e a demanda de trabalho é grande nesse período, secretário Enio.
É importante, Rosimar, isso que tu coloca, porque a pessoa tem que se atualizar, ele tem que manter a atualização, porque o governo federal exige isso. É um benefício que a pessoa recebe, vamos dizer, é uma aposentadoria, né? Mas ele não é que nem o INSS, que tem que fazer a prova de vida. Esse tem que ir lá na Secretaria da Ação Social para atualizar junto ao Cadastro Único todos esses benefícios que essas pessoas recebem. Então, e também quando a pessoa chega a perder esse benefício, com certeza descompensa todo o seu orçamento, porque realmente esse benefício é muito importante, como eu frisei antes, para as pessoas que têm dificuldade, não conseguiram uma aposentadoria a partir dos 65 anos, as pessoas especiais que precisam desse benefício, e às vezes até para a mãe que sobrevive, que tem um filho, um problema num filho, às vezes para sobreviver, precisa desse benefício. Então, sempre é bom manter atualizado o seu cadastro.
E vamos esclarecer para aquelas pessoas, às vezes, que têm alguma dúvida, o que é o BPC, o que é o Cadastro Único. Eu queria que o Fernando Gomes, que é assistente social, nos falasse um pouquinho para nós orientar as pessoas quanto a isso, Fernando.
O BPC, ele tem duas modalidades. Um é o BPC idoso, né? Que tem que ter acima de 65 anos e tem que ter uma renda per capita abaixo de um quarto de salário mínimo, né? Um quarto de salário mínimo é a renda. Per capita é o valor da renda dividido entre os componentes familiares. Se der um quarto de salário mínimo, aí está dentro dos critérios. No caso do idoso, então são esses dois critérios básicos, né? Claro que tem, no caso do idoso, são esses critérios. No caso do BPC deficiência, tem outros critérios. No caso do BPC deficiência, precisa ter o laudo médico atestando essa deficiência, né? É uma deficiência de longa permanência, que a gente chama. Então, a gente sempre esclarece isso, porque vai muitas pessoas lá no CRAS solicitando para que a gente faça o BPC deficiência, mas nem todo mundo, essa avaliação é feita não por nós no CRAS, e sim a gente faz um encaminhamento no CRAS. Essa avaliação é feita pelo perito do INSS, não tem perito aqui no município, a gente encaminha para Passo Fundo. E daí, para deficiência, existe dois tipos de perícia. Tem a perícia médica, que eu relatei agora, que é Passo Fundo, e tem a perícia social, que é aqui na agência de Passo Fundo, aqui, na agência de Lagoa Vermelha. Ali, essa perícia social, ali é visto quanto a pessoa ganha, qual é a composição familiar, é uma perícia social mesmo, uhum. As condições da família.
E é grande o número de pessoas que recebem o BPC aqui em Lagoa Vermelha, Fernando?
Eu não tenho uns dados ainda sobre Sim. isso, nós estamos aqui em Lagoa Vermelha há 2 anos, né, então... é muita demanda e a gente ainda não tem esses dados aqui para te trazer nesse momento. Teria que pegar um dado mais concreto num site lá do MDS, uhum. alguma coisa relativa aqui à Lagoa Vermelha. Mas tem muita gente com BPC idoso e bastante gente com pessoas com deficiência. Eu não sei te dar o dado concreto, mas posso te afirmar que tem
bastante.
Bastante.
Uma coisa que é importante, Gustavo, como responsável por essa atualização do Cadastro Único da gestão do Auxílio Brasil, desses auxílios, desses benefícios, enfim, o Cadastro Único ele deve ser atualizado a cada 2 anos, né, Gustavo?
Isso mesmo, Rudi. A atualização sempre deve ser feita em um período máximo até 2 anos. Porém, a pessoa pode procurar uma atualização antes,
Sim.
caso haja mudanças. Composição família, endereço, renda, todas essas coisas que podem modificar a estrutura do grupo familiar, deve se procurar para atualizar o cadastro. Porém, não havendo nenhuma espécie de mudança, pode ser procurado a Secretaria da Ação Social para uma atualização referente sempre a cada 2 anos. Agora, com a modernidade que o governo implantou, pode sim ser atualizado o cadastro pelo aplicativo do Cadastro Único.
Uhum. A pessoa pode fazer isso de casa ou tem que ir até a Secretaria de Ação Social e Habitação?
Atualizar o cadastro, ela pode fazer de casa.
Sim.
Tá? Fazer o cadastro, ele faz um pré-cadastro.
Sim.
Aí tem um período máximo de 120 dias para concluir aquele cadastro feito pelo aplicativo. Uhum. Atualizar, ele é considerado uma confirmação dos dados.
Sim.
Ou seja, se realmente não houve nenhuma alteração, endereço, renda, essas coisas manteve-se igual, a pessoa pode atualizar pelo aplicativo através da confirmação do Cadastro Único. Fica atualizado o cadastro por um período até 2 anos de novo.
Para ilustrar o que nós estamos falando, a dona Dalva está perguntando, eu atualizei meu cadastro em janeiro, preciso fazer de novo?
Janeiro deste ano,
não precisa.
Não há necessidade.
Se teve alguma mudança no que você falou, precisa, senão não.
É, caso haja mudanças. Uma coisa que também é importante frisar ali, nessa questão da atualização, em relação ao pessoal do BPC, é que o BPC, ele é específico, ele não é geral.
Sim.
Que nem o colega Fernando, o secretário, já falaram, a relação do idoso e da pessoa especial, ela é bem específica e restrita, ou seja... BPC, beneficiário do BPC não ganha décimo. Já houve muitas pessoas procurando para atualizar o cadastro, porque escutaram algumas informações, porém, aposentados, pensionistas, né, eles não precisa atualizar cadastro nenhum. Né? É só o pessoal específico do BPC.
E o que esse pessoal do BPC precisa levar em termos de documentação ou de informação para atualizar o cadastro, Gustavo?
Aí precisa levar sempre obrigatoriamente CPF do responsável familiar e de todas as pessoas que moram junto também é obrigatório CPF por se tratar de um benefício de prestação continuada.
Uhum.
Então é obrigatório.
E o que acontece se o cadastro não for atualizado dentro desse período para esses beneficiários?
De praxe, normalmente o INSS manda uma carta de aviso pedindo a solicitação de atualização, com um período ali de 30 dias para a resposta.
Sim.
Porém, muitas vezes a carta não chega até o destinatário, até porque às vezes trocou o endereço, não procurou a secretaria para atualizar, por vários motivos, e daí acaba sendo suspenso. E não regularizando a suspensão, ele é cessado.
Muito bem. E depois, se colocar em dia, consegue retomar, ingressar novamente?
Consegue, sim. Uhum. Consegue. Aí, se caso haja o cessamento, aí vai ter que procurar novamente nosso colega Fernando lá no CRAS.
Para começar todo o processo
de novo. É a mesma coisa que fazer de novo.
Tudo de novo. E aí dá um certo transtorno, às vezes demora, porque tudo tem uma tramitação, né, Fernando?
Sim, o que a gente tem percebido nos últimos meses, principalmente, é que tem muita gente com o BPC suspenso ou cancelado por essa desatualização do cadastro único. Só que, às vezes, no INSS não se tem uma clareza em relação... A população vai lá buscar a informação do porquê. Uhum. Ela vai ao banco, vê, não recebe, se dirige até a agência, e aí eles dizem que está cancelado ou suspenso, mas não dão a orientação que é para procurar o setor de cadastro único para por que foi cancelado. Até a gente vai ver a possibilidade de ter uma reunião lá com a responsável pelo INSS para a gente tentar ajustar as informações para que a população não seja lesada, às vezes por uma falta de informação básica.
E às vezes uma informação bem simples, bem básica, resolve um problemão.
É, e cada vez mais, quando é cancelado, o problema é muito grande, porque como o secretário falou, a pessoa fica de uma hora para outra sem aquela renda. E aí, se der o cancelamento, tem que começar o processo todo de novo. E como o INSS está desmantelado, com poucos servidores, a gente está com muitos processos muito atrasados. Uhum. Então, eu entro hoje, por exemplo, eu, minhas colegas lá do CRAS, né, porque não sou só eu que trabalho lá com o BPC, a gente entra hoje, tem processos lá que ficam 4 ou 5 meses. Às vezes um BPC idoso, que é só o servidor ter acesso, ver os critérios básicos e dar deferido, porque no caso se entra dentro desses critérios, né? Então a gente vai tentar fazer uma reunião com o INSS para tentar ajustar, assim, para que a população seja melhor assistida. Uma coisa que eu queria falar também, é que eu não falei do BPC deficiência, é que também, além, né, do laudo, também precisa ter uma renda per capita de um quarto de salário mínimo.
A renda também é levada em consideração. Para os dois,
né? Eu não tinha falado, isso é importante.
Onde procurar para fazer a atualização do cadastro quem tem a necessidade, Gustavo?
Na Secretaria da Ação Social. Fica embaixo da prefeitura, né? Uhum. Em frente à antiga fazenda.
Em horário comercial, podemos assim dizer?
Isso, é das 8 às 11h30 e da 1h30 às 5 funciona o atendimento da atualizações de cadastro.
É você que vai atender o pessoal lá.
Isso, agora eu e meu colega Yuri.
É, já está corrido aí o movimento desde que foi noticiado aí que precisa dessa atualização, Gustavo?
É, na verdade, por incrível que pareça, houve uma procura de pessoas que não são beneficiárias do BPC.
Uhum. Que aí esses acabam indo... Mas não tem essa necessidade.
Eles vão com medo, né, de algum perigo em relação à suspensão do pagamento, uhum. Porém, é bom frisar, pessoas que ganham o 13º salário não precisam fazer o cadastro único. Não há necessidade de ter, porque é só referente ao pessoal do BPC que não ganha o 13º.
Muito bem. A Adriana está perguntando, bom dia, gostaria de saber sobre o BPC, porque a minha mãe recebe, só que está hospitalizada. Como fazer? Pode ir alguém da família para fazer, ou esperar ela deixar o hospital? Que orientação dá para deixar para essa situação da Adriana aqui, Gustavo?
Se esse cadastro está desatualizado, pode sim ir um familiar da pessoa levando a sua documentação, comprovante de residência, que a gente vai fazer a atualização normalmente.
Uhum, normalmente.
É, há casos que há exceção, como este. Né?
Sim, muito bem. Eu vi aqui que tem um número de telefone, se as pessoas quiserem dar, quem sabe, até uma ligada antes de ir lá para não perder a viagem, ou daqui a pouco para não ter uma fila enorme e não tem essa necessidade. Essas informações vocês também conseguem atender por telefone, Gustavo?
Prestar informação, sim.
Informação, sim, mas o cadastro é só presencial, né?
O cadastro tem que ser presencial.
Muito bem, o telefone então é o 3358-9134.
Este mesmo.
Então, se você precisa de alguma informação, você pode ligar no 3358-9134. Agora, se precisa fazer a atualização, tem que ser presencial. E é importante que as pessoas fiquem atentas quanto a isso para poder fazer o encaminhamento, não é mesmo, secretário Hélio? E não enfrentar um problema, daqui a pouco ir até o banco e o benefício estar suspenso.
É, Rudimar, a gente até... está fazendo agendamento para o atendimento.
Uhum.
Para que não ocorra a pessoa chegarem tudo no mesmo horário e daí a gente não ter condições de dar um bom atendimento. Então, a gente também atende aquelas pessoas, por exemplo, mãe com criança, pessoa idosa, em situação assim, a gente atende na hora. Mas pode agendar por esse número aí, que a gente. Aí a pessoa chega lá, já está seu horário marcado, atende no horário certo. Isso é importante, porque a gente viu em certas cidades as filas enormes para as pessoas que estão procurando Auxílio Brasil ou autorizando. Então, graças a Deus, aqui em Lagoa, a gente tem conseguido dar um suporte e um atendimento para a população para que não ocorra essas filas, esse problema das pessoas que vêm ali à procura do serviço.
Gustavo, o Giovanni está perguntando se alguém tem o BPC interrompido, suspenso por falta de atualização. Precisa pegar um advogado para encaminhar novamente ou não?
Se for suspenso, não.
Não.
Cessado, pode procurar o CRAS para tentar novamente.
Uhum.
Porque o BPC ele não precisa de intermediários, procuradores, agenciadores. É específico dentro da lei do LOAS, né?
Uhum.
Então, não há necessidade. Desde que seja casos específicos,
sim,
só via judicial mesmo, né?
Muito bem. Então, a gente quer agradecer a presença de vocês. E se forem surgindo dúvidas e que seja necessário orientar a comunidade novamente, fiquem à vontade e nos avisem que a gente vai trazer vocês novamente aqui para levar essas informações. Porque eu acho que o importante foi dito. Os beneficiários do BPC, que são idosos e pessoas com deficiência, que não atualizaram o cadastro em 2 anos, precisam fazer essa atualização para não perder o benefício. Muito obrigado pela presença de vocês aí, contem sempre conosco.
Obrigado, Rudimar. Eu quero, já que o Fernando mandou um abraço no início, eu quero mandar um abraço
para não ficar em dívida.
Para toda a equipe da Sem Social, como se chama, Smash, para todos os funcionários, que sem eles a gente não consegue fazer nada. Eu tenho uma equipe que tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. Então, assim, meu muito obrigado, Rádio Cacique, e estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas da população.
Muito bem, obrigado, Gustavo, também bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudy, obrigado a todos, e estamos aí para todas as informações possíveis.
Muito bem, Fernando, também muito obrigado pela presença.
Eu queria ver contigo um espaço para divulgação aqui de uma palestra que vai ter sobre a família acolhedora.
Opa, já vamos marcar então aqui uma nova entrevista.
Então, no dia 23/8 agora, na Casa de Cultura, a partir das 13h30, 1h30 da tarde, vai vir a equipe técnica lá da família acolhedora, responsável pela família acolhedora de Passo Fundo, para falar sobre o serviço. A família acolhedora são famílias cadastradas, né, que se dispõem a receber idosos, crianças, pessoas com deficiência, adolescentes no seu lar.
No seu lar. Né? Então vamos já pegar a agenda aqui, já vamos marcar um horário para a gente falar só sobre isso, que é um assunto muito importante. Uhum.
Então, a partir do dia 23/8, na Casa de Cultura, quem tiver interesse em saber sobre a família acolhedora, tem um convidado.
Muito bem, já vamos marcar aí uma pauta. E algumas pessoas que mandaram pergunta aqui também, que são mais pontuais, a gente está mandando o horário de atendimento e o número do telefone, que as pessoas podem dar uma ligadinha lá para o pessoal, que o pessoal vai esclarecer. 9h45, a gente volta em seguida aqui na programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.